Momentos musicais.
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 Momentos musicais. Obrigado.
Égua. Momentos musicais.
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 Uai. Momentos musicais.
Momentos musicais.
Momentos musicais
com Camila de Ávila.
Um samba, que tal um samba? Puxar um samba, que tal?
Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô eu aqui mais uma vez, Camila de Ávila, jornalista, produtora editorial, pesquisadora não acadêmica da história da música brasileira, história da música brasileira, muito importante falar, e uma completa apaixonada pelo samba, e mais completa apaixonada ainda por esse homem que acabou de cantar um trechinho e tá cantando aí ao fundo. Francisco Buarque de Holanda com dois L's, porque o dele é com dois L's, o pai é com um, mas o dele é com dois. É isso, é a biografia, algumas biografias dele contam isso, explicam isso. Bem, eu tô falando dele porque essa semana, dia 19, até o dia que eu tô gravando, é aniversário dele, 7.9. Meu Francisco lindo, fazendo 79 anos. E eu resolvi falar dessa música, que tá no samba, porque é o último lançamento dele, a última composição dele. E ela é tão cheia de símbolos, de significados, de coisinhas, né? Enfim, tão cheia de coisinhas que eu acho muito legal a gente falar sobre essa música, né? Eu acho que a primeira coisa é a pergunta, né? Que tá no samba, né? A música foi lançada ano passado, em 2022, e que deu origem à turnê dele, né? Foi lançado dois dias antes do aniversário dele, no dia 17 de junho. E foi muito interessante na hora que eu ouvi a música, que eu não pude não lembrar da canção do Caetano, o Sem Samba Não Dá, né? Porque o Chico pergunta que tá um samba, e o Caetano, alguns meses antes, né, pra ser exata, em outubro de 2021, lançou o seu álbum mais recente, O Meu Coco. E uma das músicas de trabalho era o Sem Samba Não Dá. Então, na hora eu falei, gente, esses dois gênios estão querendo falar para o Brasil retomar a sua identidade. Retomar o que tem de mais precioso, né? Que é a sua cultura, o seu samba, né? Eu não consegui não ver isso ali, né? E depois eu li as pessoas falando sobre o que tá usando do Chico e vi que todas também pegaram essa coisa, né? Então não tô viajando, tô dentro da linha dos grandes pesquisadores e pensadores da música nacional, né? É aquela coisa, né? Eu acho que Chico e Caetano estavam tentando resgatar o amor ao país por meio da sua mais forte expressão cultural, que é o samba. É muito importante lembrar o que estava acontecendo no ano passado, né? Quando o Chico lançou essa música em 2021, quando o Caetano lançou o disco, estava se confirmando a candidatura do Lula, né? E quando o Chico lançou, o Lula já era candidato. E era o candidato de ambos, de todos nós. Espero de todos nós, de quem me escuta também, porque é o meu candidato. Votei e estou feliz porque ele ganhou. E muito orgulhosa de ter feito L de novo e de sempre ter feito L. Então, assim, o que tá um samba, lembrando da gênese do samba, que eu falo, acho que em todos os episódios eu falo, samba, ele é o pai do prazer, mas ele é o filho da dor. Então ele transforma. Ele transforma a dor em prazer. E o samba nasceu, sim, ali no meio dos escravos, no meio da dor, né? É isso, né? Ele nasceu lá na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, no bairro da Cidade Nova do Rio de Janeiro, Depois ele subiu pro morro, ficava ali escondido nos terreiros ali, Tia Ciata, o mais famoso deles, né, o terreiro de Tia Ciata. Mas o samba nasceu ali e ele era escondido, ele era perseguido, né? Então a gente sabe direitinho como é que funciona a história do samba. E aí o Chico começa de cara na letra dele perguntando. Ele não começa perguntando, ele fala um samba. Aí depois ele pergunta, que tal um samba? Puxar um samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Né? Então ele já fala, ó, o samba tá vindo aí para espantar o que tá feio, para remediar todo esse estrago que vem acontecendo nesses últimos anos. Vamos pegar um samba aí. E a primeira coisa que se percebe, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que perceber nesse samba do Chico, é que ele não é totalmente um samba, ele é uma salsa. É, ele tem todo, ele começa com aqueles acordes lindos que eu não coloquei aqui, mas todo mundo conhece essa canção, eu espero que sim, que são os acordes do Hamilton de Holanda, né? Hamilton de Holanda, que é um dos mais importantes instrumentistas do país, um bandolinista, e de ouvido absoluto, é importante falar isso, né? O cara tem ouvido absoluto, e ele traz um desenho harmônico, uns acordes lindíssimos, com o seu bandolim mágico, né? E já mostra de cara que não é um samba, é uma salsa. Até pelo ritmo, um samba, puxar um samba. Você vê o cara tocando a maraca, né? Puxar um samba pra espantar o tempo feio. Você vê a maracazinha. E ele se torna samba no refrão. Que não é o refrão, né? Que a música não tem refrão, né? Mas no P dela. O samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Aí ele vira um samba. Depois ele volta a ser uma salsa. Pra mim aí já tá um outro recadinho do Francisco. Ele já tá falando o seguinte. É bom e importante a gente lembrar que ano passado, 2021, né? E 2022... houve transições políticas em praticamente toda a América Latina e praticamente todos os governos de direita perderam. Então eu acho que Francisco está deixando claro ali, opa, vamos ouvir o que esse pessoal que toca salsa está falando, porque eles estão fazendo uma mudança revolucionária e a gente está precisando fazer isso aqui. Né? Além disso, Chico está reforçando uma coisa que ele disse em 2015 para o jornal É o País. Ele fala numa entrevista que a música brasileira assimila, ela não exclui, ela só assimila. Tudo que chega, ela pega e ela transforma numa coisa que vira uma coisa nossa. Né? Então, eu acho que o Chico está fazendo isso ali. Né, trazendo o ritmo latino, caribenho, cubano, ele tá meio que dizendo, ó, nós também somos latinos, e esses povos daqui do sul da América estão mudando o pensamento e renovando seus administradores. Bora resolver essa questão? Eu acho que é muito aí que o Chico tá falando. E aí tem outro momento que pra mim é muito forte nessa canção, que é quando ele fala que ele vai andar de boa, né, que ele... Ah, vamos, né? Ele é muito, é um samba muito, muito desanuviado, né? Um convite mesmo pra festa. Ele fala, vamos andar de boa, vamos até o Cais do Valongo e ver um batuque. Quando ele fala Cais do Valongo pra ver um batuque, gente, isso é de uma importância, de uma força simbólica tão grande. Poxa, o Cais do Valongo, que é onde o Chico vai lá, diz que é pra ir lá ver o batuque. O Cais do Valongo é o único vestígio material da chegada dos pretos escravizados no Brasil, nas Américas, né? É o último vestígio da escravidão. Que foi, não tem muito tempo que o Cais do Valongo foi, entre aspas, descoberto, né? Porque estava ali todo, né, cheio de todo, como vou dizer, escondido, né, no meio de construções, no meio de tudo para se tampar aquilo ali. E aí, né, vieram escavadores para poder, na hora que foram arrumar o Cais do Valongo, isso foi para a Olimpíada de 16, não o Cais do Valongo, a zona portuária, né? Eles foram arrumar todo o Rio de Janeiro, né, para receber a Olimpíada, e eles redescobriram o Cais do Valongo. E ali se transformou num sítio arqueológico, num museu a céu aberto. Então, o Chico, ele vira pra gente e fala: vamos ver um batuque lá no Cais do Valongo? Um batuque onde os pretos escravizados chegaram e trouxeram pra gente o samba, trouxeram pra gente a salsa, porque isso tudo é ritmo preto, né? Vamos lá ver, porque esse país é preto. Ele tá falando isso com a gente, né? O Chico acordou um batuque importantíssimo nesse verso. Importantíssimo, né? E aí ele vai falar também de outras paixões, né? Outras paixões do Chico. Chico é apaixonado por futebol. Francisco ama futebol. Ele é torcedor do Fluminense. Ele tem um time de futebol que é o Politeama. E ele é viciado, ele faz 1000 músicas para falar. Eu acho que em todo o disco do Chico tem uma canção que ele fala do futebol. E ele fala do futebol, e ele fala não só. Ele diz que o maior ídolo dele no futebol é o Pagão e o Mané, né? Tem uma música para Mané, para Gigi, para Pagão, para Mané, né? Ele fala. E Canhoteiro, né? Ele fala desses jogadores assim. Que ele é apaixonado por futebol, ele é apaixonado pela arte do futebol. E ele é fluminense, né? E ele queria ser jogador de futebol e ele joga futebol até hoje. Né? Ele vai, eu não sei quantas vezes por semana, mas ele vai lá no campo do Politeama para jogar futebol. Então é óbvio que numa canção onde ele está trazendo a identidade, a gênese brasileira, é óbvio que ele vai falar do futebol. Porque o futebol é a paixão nacional, por mais que seja o esporte que veio lá da Inglaterra, o esporte bretão, mas foi aqui que o futebol se transformou. Foi aqui no Brasil que o futebol ganhou toda a arte que ele tem e até toda a notoriedade que ele tem no mundo, né? O Brasil é muito importante no esporte, a gente é um país pentacampeão, né, gente? Podemos falar que a seleção agora tá mais ou menos, né? Essa merda toda acontecendo com o Vini Júnior, que tá se tornando um símbolo de resistência, sim. Um símbolo importante para além do futebol. Né? O Vini é um... A gente não sabe o que tá se passando na cabeça dele, né? Que é um menino muito novo. Mas é um menino que tá sendo muito importante numa luta que não precisava ser mais lutada. Que não era para ser mais lutada, mas continua sendo. Um mundo absurdo, mas enfim. E o Chico fala do futebol nessa música, né? Então, ele vem e fala, né? Que além do samba, a gente pode fazer um gol de bicicleta e dar de goleiro. Né, gol de bicicleta, né, pelo que eu sou uma pessoa altamente entendida de futebol, eu até penso, mas eu imagino que seja um dos gols mais complicados, né, você tem que virar de cabeça para baixo e chutar, né. Então, fazer um gol de bicicleta deve ser para o artilheiro ali, né, para o atacante, um grande prazer. O primeiro gol de bicicleta aconteceu em 1932, foi feito pelo jogador Deônidas da Silva, conhecido como Diamante Negro. Ele usava a camisa do Bom Sucesso, foi no Campeonato Carioca. E o Chico resgata isso pra gente. Por incrível que pareça, Deônidas da Silva, conhecido como Diamante Negro, era que, pô, mesmo, tipo, ele era preto. Olha, que impressionante, né? Mais uma vez, o Chico trazendo a questão da negritude, né? O samba e o futebol, e 90% dos craques de futebol são pretos, a começar pelo rei, o maior de todos, que é inconteste, Pelé, né? Então o Chico traz isso de novo, né? Então ele traz essa questão o tempo todo da brasilidade e da pretitude, da negritude, né? Ele deixa isso muito. E aí, ele continua nos seus versos ali, né? Ele já começa a falar depois do futebol, depois do prazer de fazer um gol, de dar de goleada. É só deitar na cama da amada e despertar por ela, poeta. E aí ele vira e fala assim: fazer um filho. Essa pergunta é muito linda, né? Fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho num bom lugar, numa cidade legal. Aí vem um detalhe mais importante: um filho com a pele escura. Ele falando essa coisa do filho com a pele escura é sensacional, né? Porque quem é que quer ter um filho com a pele escura, sabendo do país que a gente vive, sabendo o que, que esse filho vai passar, sabendo o que vai acontecer com esse filho, né? É difícil, eu acho que é difícil para qualquer pai, né? A gente pensar... Eu não sou mãe, mas assim, a gente pensa, né, na segurança do filho, né? E a gente sabe que as crianças pretas, elas começam a sofrer desde muito pequenas pelo simples fato de serem pretas, né? E ele fala, ó, fazer um filho pra ver crescer, criar um filho num bom lugar, numa cidade legal, filho com a pele escura, com formosura. Esse detalhe da formosura é muito legal, porque outra é o Chico... falando um pouco do Caetano, né? Quando o Caetano fala beleza pura, né? Na canção Beleza Pura, o Caetano fala muito da formosura. Formosura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro. O Caetano fala isso, né? Ele, na canção Beleza Pura, ele traz essa coisa. A beleza pura, ela não tem dinheiro, ela tem a pele escura. E aí, na continuação do verso do Chico, ele fala: o filho com a pele escura, com formosura, bem brasileiro. Que tal? Te pergunto, não com dinheiro, mas a cultura. Ou seja, o Chico, ele não quer um filho com dinheiro, ele não quer um filho rico de posses. Ele quer um filho rico de cultura, que tenha até a pele escura. Por quê? Porque ali, o Chico entende que a pele escura, ela traz nela uma ancestralidade, um currículo, vamos dizer assim, histórico, muito grande. É um pessoal que tem uma vivência ancestral e vem do lado de lá. Vem do lado de lá, né? Nós pretos é uma coisa que tá muito na gente. A gente traz dentro da gente uma história. Jorge Aragão canta isso, né? Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Né? A gente traz a história do lado de lá, a gente veio escravizado, a gente cruzou o oceano. Né? Roberto Mendes fala que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga. Eu já falei sobre essa música aqui, Yaya Macemba. Então, as pessoas de pele escura, as pessoas de melanina acentuada, como o Lázaro Ramos colocou no filme dele, Medida Provisória, né? As pessoas de melanina acentuada, elas têm uma vivência histórica que é enraizada, né? É uma cultura religiosa que é enraizada. Por quê? Porque a gente tem, nós temos a nossa religião, que vem lá de África, e que a gente aqui teve que transformá-la, teve que ajustá-la, né? Pra ela poder continuar a seguir. E aí a gente criou o quê? O sincretismo, né? Então, assim, é muito sério essa coisa de ser preto. É muito sério. Para além de tudo que sofremos, em termos de violência, por simplesmente termos a pele escura, por termos mais melanina, por sermos considerados menores, subjugados, simplesmente por ser preto, a gente tem uma cultura muito grande, uma coisa que, me desculpem os brancos, mas a gente tem um pouquinho maior. Tá mais forte aqui do nosso lado, né? A gente tem o batuque, a gente tem a formosura. Então o Chico propõe, vamos fazer um filho com a pele escura, com formosura, bem brasileiro, não com dinheiro, mas com cultura. E o Caetano falou assim, beleza pura, não me amarra dinheiro não, mas formosura. Dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não. Olha o que o Caetano falou, na pele escura tem a carne dura, não tem dinheiro, mas tem formosura. Né? Tem formosura. Tem. Aí ele, e na música ele vai falando: a moça preta do Curuzu é uma beleza pura. Federação, a boca do Rio, uma beleza pura. E aí ele começa a falar de todas as belezas da mulher preta, da pessoa preta, com toda a minúcia, com toda a delícia. Não tem dinheiro, mas elegância. Não me amarra dinheiro, não. Mais elegância. Depois ele fala assim, não me amarra dinheiro não, mas os mistérios. Então assim, porque tem os mistérios do povo preto, os mistérios daquela cultura que vem de lá, que vem lá de África, que vem daquele lugar que a gente sabe que tem as suas, a sua magia, né? O seu enredo, sua beleza, a sua cultura, a sua história. E o Chico traz isso na canção também, de uma forma muito, muito clara, né? Muito objetiva. O Chico fala isso de forma muito objetiva, né? Gente, eu sou muito suspeita, porque Francisco é lindo. Enfim, e aí, depois, né? Continuando, né? Na canção de Francisco, né? Depois que ele fala do filho, né? Ele vem e fala assim, olha, ele menciona, né, que é uma beleza pura, beleza real, no fim da borrasca. Aí eu fui procurar o que é borrasca, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida. E borrasca é uma ventania repentina, impetuosa, né, uma chuva muito forte. Acompanhada de... A borrasca, essa ventania acompanhada de chuva, de neve, né? É um temporal muito intenso. Uma coisa muito... Uma tempestadona, né? E aí o Chico vira e fala assim, que tal uma beleza pura no fim da borrasca? Já depois de criar casca, perder a ternura, depois de muita bola fora da meta. Ele, de novo, ele vira pra você e fala, olha... Depois dessa tempestade toda que tá acabando, porque tá vindo eleição aí, essa música não foi lançada ali à toa, essa letra não tava ali à toa em 2022 à toa, não. Né? Ela tava com um propósito. Francisco não dá ponto sem nó, gente. Ele vira aqui, tá uma beleza pura no fim da borrasca, já depois de criar casca, porque a gente criou uma casca, ele já criou a segunda casca. Chico nos defendeu na ditadura. Eu não passei pela ditadura. Acho que muitos dos que estão ouvindo aqui não passou pela ditadura. O Chico passou. Foi exilado. Sofreu tortura psicológica. Né? Tinha que depor todo dia no DOPS para poder falar de música. O que ele queria dizer com aquela música? Chico criou um heterônimo para poder ver se conseguia continuar cantando, continuar tocando, continuar compondo. Então, o cara passou por muitas questões. Então a casca dele ali, ó, depois de criar a casca dele tá ali mais que criada. E a gente viu agora esse desgoverno que tivemos, que exaltava a tortura, que exaltava o racismo, que exaltava a violência contra a mulher, contra o homossexual, contra as minorias, porque preto e homossexual não é minoria, nem mulher é minoria, mas enfim, né? Enfim. Ele vira e fala, que tal uma beleza pura no fim da borrasca? Agora que a gente já criou casca, a gente chegou até a perder a ternura. A gente deu muita bola fora da meta. Ele traz isso de forma muito... Ele pergunta, né? Claramente, depois de tanta luta, depois que a gente... A gente tem uma beleza que tem uma casca porque ela foi forjada na luta. Na luta para tentar sobreviver a isso tudo que a gente passou. que ele passou lá atrás, ele, o Caetano, o Gil, tantos outros, passaram lá atrás e tiveram que passar de novo. Cara, que dó de olhar para esses caras assim, tendo que lutar de novo para poder uma liberdade, para não voltar uma loucura. Tava quase voltando e graças a Deus não voltou, né? Então, o Chico, ele deixa muito claro aí, né? Ele traz essa coisa dessa beleza pura, né? E aí depois ele vira e chama para dançar de novo com a coluna ereta, que tal? Vamos juntar esses cacos, vamos à luta, sem perder a cadência. Não pode. Porque no samba a gente não perde a cadência. Né? O samba é o pai do prazer. Ele é o filho da dor, mas ele é o pai do prazer. Então, ele luta com cadência, ele luta com ritmo. E ele, vamos esconjurar a ignorância, vamos desmantelar a força bruta, vamos puxar um samba. Vamos puxar um samba, uma festa, uma semba. Puxar um samba legal, um samba porreta. Aí ele vai desabafando, né, gente? Depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência e uma dor filha da puta. Que doeu. Que tal a gente puxar um samba depois disso tudo? O samba, que é esse ritmo tão... tão maravilhoso, tão perfeito. Samba é a batida perfeita, como canta Marcelo D2. O samba é a batida perfeita. Que tal puxar um samba para desmantelar toda a ignorância, tanta derrota, tanta demência, e acabar com essa dor filha da puta? Que tal? Bem, essa foi a análise que eu fiz dessa música. Eu vi que muita gente fez uma análise parecida com a minha, eu fiquei muito feliz, me achei, gente, desculpa, não tenho nem cabelo pra jogar, porque, né, mas me achei. Então, como é momentos musicais, né, lá vou eu cantar a canção. Um samba, que tal um samba? Puxar um samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal um trago? Um desafogo, um devaneio. Um samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Um samba com categoria, com calma. Cair no mar, lavar a alma. Tomar um banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço. Andar de boa, ver um batuque lá no cais do Valongo, dançar um jongo lá na Pedra do Sal, entrar na roda da Gamboa, fazer um gol de bicicleta, dar de goleada, deitar na cama da amada e despertar poeta, achar a rima que completa estribilho, fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho, um bom lugar numa cidade legal. Um filho com a pele escura, com formosura, bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca? Já depois de criar casca e perder a ternura, depois de muita bola fora da meta, de novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos e ir à luta, manter o rumo e a cadência, esconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta. Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal? Puxar um samba porreta? Depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência e uma dor filha da puta, que tal? Puxar um samba, puxar um samba. Que tal um samba, um samba? Além de tudo, é uma delícia de cantar, né? Tá certo que eu tô fazendo isso de madrugada, minha voz já tá um lixo, mas é muito bom cantar essa música. E uma coisa que eu acho legal de falar, no show da turnê, nos shows da turnê, o Chico, no meio de Que Tal um Samba, que era a música que encerrava o show, ele entrava com outros sambas. Então, ele começava a cantar Que Tal um Samba, e aí ele entrava no É Melhor Ser Alegre Que Ser Triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Ele cantava o samba da bênção. Então, ele trazia a bênção para o público, a bênção que só o samba pode dar, né? Depois, ele virava e ovacionava o samba. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se dança, todo mundo mole. Então, ele ia trazendo grandes nomes ali do samba junto com o samba dele. Então, Chico ainda reverenciava Vinícius, Caymmi e o samba e o próprio gênero, né? Esse gênero que é lindo. Eu ganhei de uma amiga uma bandeira que diz assim: te desejo um coração em estado constante de samba. Então hoje, no fim desse podcast, além de pedir para vocês que me ouvem, para fazer seu comentário lá no @ Camila de Ávila, no meu perfil, ou no @ momentos.musicais, que é o perfil do projeto, né, desse projeto que eu faço. Eu desejo para vocês, além de paz e bem, que eu falo sempre, eu desejo um coração em estado constante de samba, que é um coração em estado constante de plena felicidade. Paz e bem, e até a próxima.